A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o jornalista Cristiano Bastos, que está lançando Nova Carne para Moer, livro que sai pela editora Azul e traz uma coletânea de alguns dos mais interessantes trabalhos dele como repórter e jornalista literário. Boa tarde, Cristiano. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Boa tarde, Pedro, e a todos os ouvintes. E muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante para nós, que é o jornalismo e a literatura, a arte e a cultura.
Cristiano, esse teu livro traz grandes reportagens, entrevistas, perfis, algumas das matérias mais marcantes, né, da tua carreira aí, e foram muitas, né? Uhum. Passando pela Rolling Stone, pela Noise, por tantos veículos aí,
até alguns
nacionais e internacionais.
Isso, né?
Como é que foi fazer essa reunião dessas matérias aí? Foi difícil essa seleção, né, para começar?
Foi difícil, foi muito difícil, porque é uma coisa que dói tu ter que deixar algumas coisas de lado. Algumas outras eu até esqueci de colocar e depois me arrependi, né, cara? Teve uma oportunidade de ir para um jornal que eu trabalhava, que é o Jornal de Brasília, que eu fiz uma grande reportagem, em que eu tive ao lado, junto com outros dois jornalistas, assim, tipo, eram três gatos pingados, numa coletiva de imprensa que durou uma manhã inteira, num hotel mais chique de Brasília, né, regado, assim, é o melhor coffee break do planeta Terra, ao lado dos caras que eram Black Sabbath, por exemplo, que era o Tommy Iommi, o Butler, né, e também o Dio, que na realidade era o Heaven and Hell. E ali, naquele momento, a gente conversou sobre, tipo, todos os assuntos possíveis, né? E os caras sem papas na língua e sem nenhum tipo de restrição a nenhum assunto, né? E, inclusive, questões a respeito de filmes como Quase Famosos, se era verdade ou não, alguns fatos que estavam lá e tal. E ficou uma matéria muito divertida e eu esqueci de colocá-la. Devia estar nesse livro, não está, mas quem sabe para o próximo.
Ah, sim, com certeza. Tem material, né? Com certeza.
Tem muito material ainda lá nos alfarrábios.
Bom, e o que... E como que foi, assim... Qual dessas matérias aqui te marcaram mais, né? Tem matérias históricas, assim, sobre discos, sobre perfis históricos também. E isso é uma coisa que é marcante, né, na tua carreira, que tem, mesmo nas matérias que não sejam direcionadas diretamente ao perfil de um artista, sempre tem um personagem grande por trás, né? Por exemplo, do disco do tem dois personagens assim
fabulosos,
né?
A história é fabulosa, né, cara?
Sim, exatamente.
Não é só o disco que é fabuloso, a história sobre o disco, a história sobre como se perdeu o disco, né? Uhum. A história como o disco foi criado aí que tá, né, cara? E eu acho que o exercício do jornalismo, né, velho, de tu trazer pro leitor o quão fabuloso, como tu tá falando, foram tais minúcias da criação, da epifania da criação daquele objeto, assim, tipo, aquilo é uma coisa que me fascinou muito, assim, né, cara? E eu consegui ter assim, a sorte de fazer aquilo a tempo em que o Lula Cortes ainda estava vivo, né? Tipo, eu depois ainda fiz um filme sobre aquilo, né?
Uhum, sim.
Nas Paredes da Pedra Encantada, pode ser visto no YouTube. Que daí se desenrola em outros assuntos, né? Porque eu fiquei de tal forma arrebatado pelo esse assunto, fazendo essa reportagem, que causou muita repercussão, trouxe esse assunto à tona após 35 anos, né? E é um dos motivos pelos quais o Zé Ramalho não falava sobre esse assunto, quando eu consegui finalmente arrancar dele o motivo, porque ele não falava, que logo a seguir eu fui lá entrevistar ele, E ele me falou isso, né? Porque na época ninguém quis falar sobre isso, né? Por que que agora eu vou querer ficar, né, o cara com uma carreira consolidada? É até compreensível, porque depois que tu lança uma obra, um disco, um livro, ou qualquer coisa que seja, tu meio que desapega daquilo, né? É natural.
Sim.
Aconteceu isso com ele.
E sempre existiu espaço para temas mais complexos, assim, mais loucos e com dificuldade. Não, em todos os veículos, eu digo. Existiu uma dificuldade de tu colocar essas pautas em prática e colocar essas pautas para os veículos? Ou...
Sempre tive que forçar uma barra muito grande, cara, porque daí a arte da sugestão de pauta, né, velho? Da justificativa e dizer, cara, é importante isso aqui, tu não vai fazer. Tu não tá ligado. Aliás, de Nelson Gonçalves, que eu publiquei um tributo, foi a única pessoa que lembrou em 2008, quando ele fez 10 anos de morte, que tinha essa efeméride. A única pessoa, cara. O cara foi o cara que mais vendeu disco no Brasil durante décadas e décadas. Até hoje, ele só perde em número de vendas pro Roberto Carlos. Ele vendeu 80 milhões, mais de 1 milhão por ano. Roberto Carlos tem 120 milhões de discos vendidos. Ele é o cara que mais gravou fonogramas na história, fora tudo que ele fez na vida. Tipo assim, e a imprensa toda, velho. E daí a Rolling Stone, sabe o que os caras vieram falar pra mim? Não, esse cara é muito velho. Eu falei, cara, mas como? Se fosse Frank Sinatra lá na Rolling Stone, eles iam fazer. É um artista, né, que tem... que são, inclusive, o Sinatra... elogiou a voz do Nelson, disse assim, tu tem um dos graves mais bonitos que eu já vi na minha vida, no Radio City Music Hall, lá em Nova York, isso nos anos 60, quando um grupo de brasileiros foi se apresentar lá, isso está na minha biografia que eu escrevi sobre ele e lancei no ano passado, né? E sobre isso o Nelson Gonçalves tinha uma frase que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é o Brasil é o país sem memória. Alguém lembra de Francisco Alves? Quando eu morrer, eu quero ser cremado, porque senão vão fazer xixi na minha tumba. E esse ano eu consegui fazer com que não fizesse xixi na tumba dele, que foi publicando no centenário dele minha biografia sobre ele. Então eu coloco isso na introdução, ó, metralha, que é o apelido dele. Conseguimos evitar que fizesse xixi na tua tumba.
Bom, essa questão das pausas é uma questão bem importante, né? Como que é o teu trabalho de descoberta e pesquisa através dessas figuras e dessas memórias, assim? Porque, na verdade, cada vez menos a gente tem repórteres e pesquisadores que conseguem trazer isso à tona, né? Sabendo que hoje na internet tu consegue encontrar praticamente qualquer coisa, né? Se houver o conteúdo disponível.
Cara, eu simplesmente ignoro o que está acontecendo na internet, né, velho? Eu vou buscar em outras fontes, porque o que está na internet é uma corruptela daquilo que é o que aconteceu, na verdade. Então, tipo, aquilo ali só te atrapalha na hora de tu descobrir um personagem desse tipo, né?
Uhum.
Eu, cara, me descobri um cara, quando eu escrevi, em todos os lugares que eu escrevi, e a maioria das reportagens, como tu pôde observar, com exceção de algumas, são de coisas do Brasil, velho. Eu sou um brasilianista, entendeu, velho? Só me interessa os assuntos do Brasil. Eu sou um cara, olha a minha camiseta, eu uso a camiseta do T-Rex, entendeu? Meu grande ídolo, Mark Bola, mas eu não quero saber se... Embora tenha feito um artigo sobre ele, né? Mas é uma coisa que era uma questão pessoal. Mas eu quero escrever, cara, como eu fiz sobre, tipo, eu dissequei o Acabou Chorar, dos Novos Baianos, né? Que foi eleito pela Rolling Stone, o disco maior de todos. Pela revista, tá? Sem discussões se é melhor ou não é, mas...
Sim, sim.
Tendo isso como base, né, dissequei durante um ano, fiquei lá dissecando aquele troço para trazer novidades que nunca haviam sido faladas sobre aquilo, né? O próprio Native Virginia Music, o Pai Biru, né? E perfilando, né, velho? Pessoas que estão aí, tipo, às vezes... como o Nelson Gonçalves, que, tipo, viveu uma glória fonográfica, midiática, e como é que pode agora o cara estar soterrado? Né? Tipo...
Sim. Né? A questão dessa pauta, assim, dessas pautas, né? Trazer essas pautas. Como que tu vê, assim, essa... a importância que os veículos dão, né? Para isso, né? Eles... Tu vende a pauta ou tem mais gente que te procura é, querendo essa, esse tipo de pauta?
Não, ninguém me procura porque não tem lugares para escrever sobre isso. São poucos os lugares. O Jornal do Comércio é um, né? Eu escrevo lá com grande assiduidade. Imprensa musical não existe mais, né, cara? Já faz muito tempo. A Rolling Stone mesmo não era uma revista de música, né? É uma revista de entretenimento, política, sim, música, um monte de coisa. Né? Entra numa banca de revista, cara, tu já vai ter ideia. Né? Tu vai escrever onde, né? No site, onde? Pode ver, quando tu entra num site sobre as pessoas, né, com exceção desses Eu País, as coisas de política, que eles fazem aqueles grandes tergiversações sobre política, não sei o quê, mas sobre cultura, é sempre um texto assim, né? Tipo, não é muito aprofundado.
Estamos aqui recebendo Cristiano Bastos falando sobre o livro Nova Carne para Moer. Cristiano, dentre os vários textos dessa coletânea, né, tu tem muitos, principalmente sobre música, né? Essa, a gente pode dizer que música é o teu grande ramo de pesquisa e de escrita, ou tem... E qual a diferença de tu falar também de artes visuais, que é uma coisa que também tu fala, literatura? Existe uma diferença da pesquisa e do tipo de escrita para cada um desses tipos de arte? Né?
Eu acho que não. Eu acho que o ofício do jornalismo, ele é o mesmo para qualquer coisa que seja. Eu me considero um jornalista, cara, que escrevo sobre qualquer assunto que for, entendeu? Se quiser... Ó, cara, tô fazendo uma grande reportagem sobre aquele botão do ar-condicionado. Eu vou, tipo assim, deslindar aquilo até, sabe? Vou contar a origem, sei lá, foi que surgiu na Alemanha em 1897, sabe? Qualquer coisa assim. Na realidade, eu... Não, eu escrevo sobre... escrevi muito sobre política, né, velho? Eu fui responsável pela editoria de política da Rolling Stone durante 3 anos. Então, todo mês eu tinha que parir uma grande reportagem sobre política por mês, né? Tipo, era um trabalho, quando eu morava em Brasília, eu morei lá durante 13 anos, né? Uma delas está aqui nesse livro, né, inclusive, uhum, que é o perfil do Romário, né?
Sim, sim.
Peixe Vivo, que foi capa da revista. Né? E eu tive que conviver duas semanas com ele, né, cara? Aí tu vê que, né, tipo, que certas pessoas são iguais como elas são quando tu vê elas no meio de comunicação, né? Outro deles que ficou de fora era o Tiririca, né? O Tiririca é exatamente aquilo que tu vê na vida real. Ele é igualzinho. E o título da matéria era Curtindo a Vida Abestado. Mas eu deixei de fora, né? Mas embora fosse divertido, né? E escrevi muito também já sobre arte, né? Artes visuais, como tu falou. Fui repórter da Aplauso aqui em Porto Alegre, que é uma excelente revista, tu te lembra?
Sim, é verdade, é verdade.
Foi uma grande perda que tivemos, né? Tem matérias da Aplauso que estão aqui também, entrevista com o Décio Pignatari, matérias sobre prevenção e arte. Foi até, causou muita polêmica na província aí, quando publicaram. Mas ali, foi a minha primeira grande reportagem, inclusive, foi essa, cara. Foi essa da prevenções e arte na Aplauso, em que ali eu já sabia o que eu queria fazer, entendeu, velho? Que era esse tipo de jornalismo, né, cara? Aquele jornalismo que tu pode agarrar o leitor pelo pescoço e lançar a mão no nariz de cera, né?
Sim.
Que coisa mais chata ter que já tudo, né? Dar o assunto de cara, né, velho? Eu gosto de pegar ele e dar, levar leitor pelo pescoço para dar uma banda até que ele entre dentro do assunto, né, cara? Eu acho que isso aí é uma coisa que hoje em dia, cara, na mídia tradicional, dificilmente você vai poder exercer. No Jornal do Comércio, volto a falar, eu posso fazer isso de novo. Né? Agora eu tô fazendo uma matéria sobre um escritor que eu vi na MUG. A história dele é fenomenal. Eu não conhecia, eu era ignorante. Conhece alguma coisa?
Conheço.
Conhece a história dele? Que ele lançou um livro chamado Um Rio Imita o Reno, que desafiou o Terceiro Reich, que a embaixada alemã fez uma pressão porque o Hitler ficou sabendo e o Getúlio mandou recolher tudo. Ah, uma história fenomenal, sim, né, cara?
Grande história por trás, é verdade.
É, Jonelio Machado, Raul Bopp, né, cara? São grandes personalidades.
Bom, e Cristiano, tu falou que foi com algumas dessas reportagens que tu descobriu, né, o caminho que tu queria tomar, né, dentro do jornalismo, né?
Trilha de Sumé.
É. E o... quais que são essas tuas referências, né? Tu usa bastante a literatura como referência?
Total, velho. A minha formação é literária, cara. Sempre que eu posso dar algum conselho, assim, que possa ser válido pra qualquer pessoa, até sendo meio chato, falo, cara, leia, velho. Leia os cânones, as coisas que são obrigatórias, entendeu? Adquira vocabulário. Entendeu, cara? A língua portuguesa é linda, ela é rica, tu precisa dessas armas, senão tu vai ser um jornalista comum, convencional, velho. Tu vai fritar e cozinhar a matéria dos outros, vai, né? Isso aí não é jornalismo, cara. Não é minha ideia de jornalismo. Para muita gente, tem uma geração que já cresceu achando que isso é jornalismo, né, cara? Jornalismo não é isso, né, velho? Jornalismo é criação também, né, velho?
Uhum. E ao mesmo tempo, quando a gente vê essas tuas reportagens, a gente consegue ver, eu consigo ver pelo menos, uma certa evolução frente ao jornalismo literário como a gente conhece o tradicional, né? O americano, aquele que vem com todos os dados, aquela fórmula até...
Gente.
Que era já pré-pronto, assim, era um jornalismo literário trazendo, mas... o teu, ele tem uma poética diferente, assim, né?
Obrigado.
Como que é fazer esse trabalho, desenvolver esse texto? Porque também desenvolver textos maiores, assim, é muito mais complexo do que desenvolver um texto pré-programado, curto, que vá caber dentro da página.
Cara, muito obrigado pela tua sensibilidade em perceber uma poética nisso, porque ela é muito consciente, sabe? E ela se dá de uma forma muito subliminar. Porque, tipo, a única forma que eu posso me colocar dentro de um texto desses são com os vocábulos, né? Com a forma que eu vou escrever, com a forma como eu vou contar uma história, entendeu? Porque eu não posso fugir dos fatos, né, velho? Eu não posso adulterar os fatos, né, velho? Eu não tô ali para adulterar. A ética, para mim, ela é a coisa mais importante, entendeu? Eu nunca vou fazer jornalismo marrom, entendeu, velho? Nem cor-de-rosa também, mas... eu vou, tipo, uma amiga minha me definiu e o cara, eu falei, cara, é justamente isso que eu sempre achei que é o meu estilo, que a minha escrita é punk barroca.
é uma definição boa,
né? E eu concordo com ela, porque é conscientemente eu faço isso, uma escrita punk barroca. Isso não existe, né? Mas a gente pode inventar. A gente é livre, inclusive, né, cara, para escrever, para inventar as coisas, né, velho? Isso que a invenção também, né, velho? Está a nosso dispor, né, velho? De tu inventar um estilo, né? Um artigo que eu escrevi ali, que é sobre o punk, o Guy Debord, que pode para um ser chato e para outros não, né, velho? É punk barroco aquilo ali.
Bom, falando em punk barroco, essa é uma linha histórica que a gente pode encontrar aqui dentro do livro, né? Que tu tem um paralelo, assim, tu sempre acaba trazendo um paralelo com o punk invariavelmente, né? Mesmo a gente falando de brasilidade, assim, no seu âmago, assim, tu sempre traz um toque britânico, assim, de repente, eventualmente.
E norte-americano.
E norte-americano.
E punk norte-americano, não, os pré-punks, né?
É.
Eles são grandes obsessões pessoais. Mas vou até reler para analisar isso, porque certamente é verdade, né? Isso dá, cara, porque eu acho o seguinte, outra coisa que o jornalista pode se valer, deve se valer, cara, é das intersecções possíveis que ele achar que ele pode realizar dentro de uma reportagem, né, velho? E essas intersecções, se elas fazem sentido, elas são totalmente livres e cabíveis, né, velho? Tu pode estabelecer isso. Entendeu? Quem é que diz quais são os ditames, né, velho? De uma reportagem, do certo ou errado. Senão vai ficar tudo muito chato, né, velho? Porque tu tem que escrever de uma forma que isso se torne agradável, aprazível, divertido, informativo e relevante. Tudo isso tem que estar dentro desse grande... Dessa grande caldeira, entendeu? Que tá ardendo ali, né?
Uhum. Cristiano, bom, como eu já tinha mencionado antes, tem vários desses, cada um desses teus textos tem um personagem grande por trás, né? De cada um deles. E tu, nos últimos anos, também tem te dedicado à questão das biografias, né? Que é uma questão agora que tu tem, inclusive, cursos, que a gente vai falar logo a seguir. Como que é... qual a grande dificuldade de fazer uma biografia? E qual que foi o personagem mais difícil desses que tu encontrou até agora? Sabendo que foram muitos, né?
Sim. Cara, a grande dificuldade, às vezes, é se sentir um exército de um homem só no meio de um ambiente árido e decrépito, né, cara, que editorialmente falando. Mas eu não estou reclamando de quem comprou os livros, porque as minhas biografias, elas foram muito bem sucedidas, né, cara, os livros que eu lancei. O Gauleses Irredutíveis, que não é exatamente uma biografia, mas não deixa de ser uma biografia, mas ela traça uma historiografia as coisas, e é biográfico por um certo ponto, é um livro raro, todo dia tem alguém atrás dele, ele apareceu na internet e já tem alguém comprando, esse dia surgiu um para vender, em um minuto durou na minha mão, eu vendi, foi leiloado já, né? O meu livro do Júlio Reni, que eu lancei, que é a biografia segunda, né, Histórias de Amor e Morte, ganhou a Soriana de Melhor Livro em 2015, modéstia à parte, tá, isso se deve a uma história que foi feita em conjunto, mas é a história do Júlio, quem não leu, acho que precisa ler, porque é uma história lancinante. Sim. Tu leu?
Li.
Né? Então, tu sabe. O mais difícil foi o Júpiter Maçã, né?
Sim.
Não, foi ele, mas o Nelson Gonçalves também foi, mas o Júpiter Maçã foi por conta...
É que é uma história complexa, né?
História, isso, justamente. Por causa da complexidade dele e certos fatos que ficaram meio nebulosos, né, a respeito dele, né?
Muitas histórias mal contadas.
Acusações que ele recebeu e tudo mais, que inclusive é uma questão ética que a gente não pôde abordar, porque afinal de contas as pessoas que se disseram... Teriam sofrido violência, né?
Uhum.
Não quiseram falar. Daí tu não pode falar uma coisa que não tem um contraponto, que sei lá, que tu não... Vou eu, então, falar de um boato, né? Tipo, não vou estar divulgando boato, né? É fake news. Então, o assunto meio que morre por aí, né? Ele passa, ele é um passant.
E uma pergunta que não quero calar. É mais difícil falar de alguém morto ou de alguém vivo?
Pergunta isso pro Rui Castro, cara. Quando ele estava enfrentando problemas com a biografia do Garrincha, na época das biografias ainda não autorizadas, quando entrevistei ele, e ele me disse o seguinte: é mais fácil, claro, entrevistar os mortos, porque os mortos não reclamam. Né? Bom, e no caso do Nelson Gonçalves, cara, eu comecei, quando eu tive a ideia de fazer a biografia sobre ele, e ainda vigia a lei das biografias não autorizadas por conta do Roberto Carlos, aquela coisa toda, o Roberto Carlos detalhes, e o Nelson Gonçalves tinha 12 herdeiros, né, cara? Nunca vou conseguir fazer essa biografia. Em 2015 caiu. Só que daí eu estava fazendo a biografia do Júpiter, tinha que lançar, me sobrou um ano para fazer. Sorte qual foi? Que eu tinha me precavido, tinha feito toda a pesquisa em 10 anos e guardado ela para tu ver.
Cristiano, tu tem alguns cursos, né, de biografias que estão para saírem do forno.
Pois é, eu nunca ouvi alguém fazendo esse tipo de curso, né? Talvez tenha sido feito, não quero cometer nenhuma injustiça. Mas queria então exortar, conclamar aqui a todos para, primeiro, Primeiro não, então, a oficina de biografia, biografias que eu vou ministrar em São Leopoldo, em Porto Alegre, né? Em São Leopoldo, vai ser no dia, sempre os sábados pela manhã, das 9 às 13 horas, 28 de março, 4 de abril, 18 de abril e 24 de abril. Em Porto Alegre, vai ser em maio, no dia 9 de maio, 16 de maio, 23 de maio e 30 de maio. Ou seja, ambas, né, com 4 módulos, né? Então, não sei se eu ainda tenho tempo só para dizer um pouco aqui. Cada módulo vai falar, vai, né, ensinar como, passo a passo de como se faz uma biografia, né, cara? Até com exercícios práticos, né?
Uhum.
Então, desde conceito do que é biografia, biografia enquanto gênero literário, né? O biógrafo como contador de histórias, storyteller, jornalismo literário, grande reportagem, isso que a gente está falando, né? Vou sugerir leituras, bibliografias, né? Oferecer, inclusive, os livros, né? A pessoa vai poder ler para poder depois, né, se comentar em aula. Também vai ser falado sobre os diversos gêneros bibliográficos possíveis, existentes, né, que tu pode fazer em terceira pessoa, em primeira pessoa, ou pesquisa bibliográfica, né, a questão da escolha do bibliografado, mercado editorial, suas peculiaridades, até índices de literatura, de leitura no Brasil,
uhum,
né.
E quanto que vai custar?
Então, vai custar R$290 à vista,
uhum,
e R$320 em duas vezes.
E como que as pessoas podem obter informações, entrar em contato?
Quem quiser, então, conhecer todo esse cronograma, pode entrar na página do Facebook, que está lá, Oficina de Biografias, né? Pode também mandar um e-mail para mim, que é cristianozb@gmail.com. Lá em São Leopoldo, você pode entrar em contato com a minha produtora, que é a Tavineia, e o telefone dela é o 51, né?
Uhum.
98486-8599. Comigo, se alguém quiser me ligar para ver algumas informações, eu só peço um minutinho para pegar meu telefone, porque eu sabe que eu não me lembro. O telefone é 98268-4118. Vai ser muito divertido, muito legal, informativo. Vai, assim, tipo, capacitar a todos que têm esse sonho. É voltado para estudantes de jornalismo, de letras, escritores iniciantes, aventureiros, a todos que quiserem se jogar nessa área aí, que é a mais, é o tipo de livro que é mais lido atualmente, né?
Ah, é verdade, é verdade. É um grande nicho.
O romance, muito obrigado. O romance tá embaixo, né? A biografia está em alta.
Muito obrigado pela tua presença aqui, Cristiano. Gostei muito da conversa e muito bom. Indico para todo mundo o livro.
Nova Carne para Moer. Pode ser comprado comigo, viu, pessoal? Esse livro, nesse mesmo e-mail. Vou repetir. cristianozb@gmail.com. Ou então, no telefone que eu deixei aqui agora há pouco. Muito obrigado.
Hoje no Folhetim conversamos com o jornalista Cristiano Bastos e falamos sobre a sua nova coletânea de trabalhos jornalísticos Nova Carne para Moer, saindo pela editora Zuc. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.